Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esse podcast Dicas de Vendas. Eu sou Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas. E no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série 13 Armas de Negociação para você vender mais, com o episódio Seja Voluntário para Iniciar a Negociação. Isso mesmo que você ouviu, seja voluntário para iniciar a negociação. Quando você toma a iniciativa de iniciar uma negociação após a apresentação do produto, geralmente, você estando preparado, você sendo treinado para isso, né, você tem mais controle sobre os rumos e consegue conduzir os termos para onde você deseja. É fácil de imaginar, né? É como se você fosse ser um instrutor ali de uma receita. A pessoa vai, sei lá, fazer um doce, né? E aí nunca fez. Aí você vai ser um instrutor. Você vai começar a dar os ingredientes para ela na ordem certa e vai instruir como é que ela combina esses ingredientes e prepara o doce. Pode não ser o melhor doce do mundo, porque é a primeira vez que a pessoa está fazendo, mas certamente ela vai jogar com os seus ingredientes, com as suas informações, com a sua direção, e o doce vai ficar muito próximo de um sabor que você gostaria. Você esperaria aquele doce. Então você esperaria que fosse um quindim. Não vai sair um brigadeiro. Porque você não vai dar os ingredientes para sair um brigadeiro. Brigadeiro não é o que você quer. Então, brigadeiro, você vai ser voluntário para iniciar a negociação e não deixar sair um brigadeiro. Vai sair um quindim, por exemplo. Então, esse é o jogo de ser voluntário. Quanto melhor forem as etapas anteriores de investigação, demonstração de produto que você conduzir, mais facilmente você vai passar pela negociação. Aqui a gente está numa fase, né? 13 armas de negociação, entenda que é uma fase de um processo. E essa fase de um processo, você vai chegar, é uma fase que já passou da metade do nosso ciclo de imaginação do que é uma venda, você já está na negociação. Então ali, se você fez muito bem as etapas anteriores, não vai vir tantas dúvidas, não vai vir tantas comparações errôneas, não vai vir tantas objeções, como a gente fala, né? Porque você fez bem as portas anteriores e fechou elas muito bem. A pessoa não retorna para elas. Então, tu vai usar as informações coletadas durante as etapas anteriores para tu fazer uma boa de uma negociação, sempre usando as palavras que o cliente usou, as expressões que ele usou, as oportunidades que ele declarou. Então, tu vai estar puxando para isso. Esqueça discursos padronizados. Nesse momento, quando tu é voluntário para iniciar uma negociação, tu vai ser o intérprete deste cliente. É uma negociação que interessa para ele. E você estar iniciando, você vai conduzir para que você consiga atendê-la. Mas não é uma negociação que interessa para você, do tipo, ah, já escutei tudo que tu falou, agora deixa eu falar aqui, você é voluntário para a negociação, aí você fala o teu discurso padrão. Então não é isso, é assim, você está surdo, né? Está surdo para tudo que está sendo falado e você tem uma repetição de um discurso. Isso aí vai trazer resultados no máximo medianos. Então outro ponto, sempre que possível, vá fazendo resumos do que vocês estão concordando, bem como dos pontos que ainda estão na mesa de negociação. Isso é importante para dar um sentimento de avanço, porque depende de algumas negociações, elas se estendem muito. E aí parece que nunca acaba. Aí o cara às vezes se frustra, né? Tava quase fechando, quase lá, e o cara, pá, quer saber, essa negociação está indo muito longe, não sei o quê, eu vou ficar como está. Aí desiste da coisa. Por quê? Porque ele não tem a sensação de avanço. Então, de tempos em tempos, é bom tu fazer um resumo. Olha, até agora nós tratamos disso, concordamos com todos esses pontos, tal. O senhor concorda? Está certo? Ah, está certo. Então, beleza. Pegou esse está certo dele. Tu já está quase que escrevendo a proposta para entregar como formal no final. Mas essas declarações, tu pode, inclusive, ir imprimindo e colocando na mesa, né? Ó, então, colocando na mesa. Então, tu sempre volta nelas, né? Se for negociação de mais dias, tu retoma elas no início de cada fase da negociação, tu vai concordando, vai outros pontos tu vai trazendo para a mesa como pauta, vai negociando, vai fechando os assuntos, vai botando dentro dos resumos, o cara vai dizendo que está certo, para quando chegar a fase de proposta mesmo, ela está quase escrita, é só dizer, é só assinar aqui embaixo e aí está pronto. Então, fazendo isso, tu evita que coisas novas apareçam todo dia. Todo dia na mesa uma negociação. Tu achava que estava concluído, mas não estava. Porque tu não fez resumo, tu não buscou estar certo dele, ele achava que estava aberto, tu achava que estava fechado. E isso pode ser erros de uma negociação que vão te custar caro. Então, tendo já uma possibilidade de fechamento, quando tu visualizar na negociação uma possibilidade de fechamento, que a negociação e contorno de objeções, elas estão próximas e juntas. A próxima fase depois disso seria já tu ir para o fechamento. Então tu já está pronto, fazendo aqueles resumos para formalizar por escrito. É bom, mesmo que for uma venda rápida, que dura algumas horas, mas que exista negociação, não estou falando de venda de reposição, né? Estou falando de venda que tenha todas as fases, assim, tem a demonstração e tem a negociação, tem algumas objeções, tu pode fazer por escrito quando ela avolumar, for uma venda que importa, né? Mesmo que seja um papel em branco na mesa, tu vai dizer, olha, eu vou botar aqui por escrito o que eu estou lhe propondo. Aí escreve uma coisa, escreve outra, escreve outra, escreve outra. Este é o nosso, minha proposta para você. Aí entrega para ele e dá para ele a folha aí. Então essa é a forma de a gente tangibilizar uma proposta, que às vezes fica peças soltas na mente do cliente, ele não ouviu direito, ele não entendeu direito. Ele não entendeu direito que isso tu ia dar para ele de sem custo. Ele não entendeu. Partir, parece que tu falou que estava tudo claro, que não ia ter custo, mas ele não entendeu. Então é bom botar por escrito e fazer e entregar para ele, para tangibilizar a proposta até o momento. E aí se ele falar sim, tu pega, ó, então eu vou formalizar isso num contrato e já começamos a trabalhar a partir de amanhã ou de depois. Então sempre busque também prometer, né? Sempre busque prometer o que você sabe, né? Que mesmo com esforço extra, você conseguirá entregar. Não adianta tu fazer uma única negociação. Então tu promete coisas que tu sabe que tu vai, mesmo se esforçando, porque quando a gente promete, eu entendo de negociação, eu sei de negociação, porque eu vivo isso. Então, eu sei que a gente promete coisas que a gente não sabe ainda fazer. Mas está dentro de uma zona de risco que tu administra. Tu consegue entender que vai ser buscado conhecimento, tu já sabe onde buscar e tu sabe que isso é possível de tu fazer. Então, esse é o esforço extra que eu digo. Tu não faz isso hoje, mas com esforço extra tu consegue fazer e tu entrega o que prometeu. Então, cuida para que tu, sendo voluntário para iniciar uma negociação, tu não prometa nada que depois tu vai te quebrar ali na frente, não vai conseguir fazer e vai virar uma negociação única na tua vida com este cliente. Beleza? Então, essas são dicas muito importantes, pessoal, que eu lhe convido aí a pegar seu caderno de aprendizado e você ouvir esta dica com o caderno, retirando dela itens acionáveis para o seu dia a dia. No mínimo, tu tem que encontrar aí 5 itens que são acionáveis para o seu dia a dia aí, que você pegue e consiga colocar no caderno como compromisso seu e começar a operar no seu dia a dia de vendas. Beleza? Então essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total. Vamos para cima deles.